Agora são 10 horas e 49 minutos. Estamos vivendo um período de crise. O desemprego ultrapassa os 7,6%. Muitas empresas, principalmente as micro e pequenas empresas, na hora de demitir, podem ter uma surpresa. O ex-funcionário pode recorrer na justiça, procurar direitos, direitos trabalhistas, e a situação da micro e pequena empresa piora. Por isso temos que ter cuidado na contratação de funcionários. Quais cuidados? Onde começa e termina os direitos trabalhistas? Vamos falar um pouco sobre esse tema com Mariane Lopes. Ela é formada em Direito, é mestre em Direito, é mestre em Ciências Jurídicas e ela também é professora de Direito do Trabalho. Professora Mariane, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Professora Mariane, a gente está num momento de crise, muitas pessoas acabam perdendo o emprego. E muitas pessoas que perdem o emprego, até por questão de sobrevivência, procurar sobreviver nesses tempos difíceis, elas procuram a justiça do trabalho. E muitos empresários, principalmente os micro e pequenos empresários, na hora de contratar, boa parte das relações que têm com seus funcionários levam que na informalidade. E a gente quer conversar um pouquinho com a senhora, quais as preocupações que um empresário, em especial o micro e pequeno empresário, tem que ter na hora de contratar um funcionário?
Bom, na verdade, toda contratação, ainda que seja de uma empresa pequena, ela deve ser formalizada, tudo deve ser colocado num contrato de trabalho, ser registrado também na CTPS desse empregado, porque a CTPS é a vida do empregado, né? Então, ela que vai servir de referência para ele também em uma futura rescisão e numa nova contratação. Então, esse pequeno empresário, ele deve tomar todos os cuidados, sempre que tudo seja formalizado, acompanhado por um superior, por um outro empregado, para que sirva, caso haja necessidade, de testemunha para ele também em uma futura ação judicial.
Aí duas coisas com essa folha de CTPS, a carteira de trabalho. É outra coisa que a senhora falou, é a preocupação de colocar tudo no papel, é isso?
Isso, exatamente. A gente só tem que tomar cuidado porque no direito do trabalho, as provas testemunhais, que no caso são os empregados, os colegas de trabalho que nós temos, eles acabam tendo um peso muito grande no direito do trabalho. Eles são fundamentais em uma ação judicial. Então, por isso que é sempre importante estarmos acompanhados de uma outra pessoa também ao se realizar qualquer tipo de negociação, de formalização, entrega de equipamentos de proteção e tudo mais.
Agora, na relação de trabalho, as pessoas quase sempre confundem um pouco aquilo que é, o que se trata na hora da contratação e aquilo que efetivamente se coloca na carteira de trabalho. Por exemplo, a função, né? Muitas vezes você contrata uma pessoa e você acaba não colocando a carteira de trabalho a descrição da função dela. Isso gera problemas, né?
Sim, isso pode gerar problemas, justamente por conta dessas testemunhas e até porque ao longo dessa relação, o empregado ele consegue juntar uma série de provas que comprove que tenha peso, mostrando que ele não exercia aquela função para a qual ele inicialmente foi contratado. E um outro ponto também é que uma vez que você é contratado, por exemplo, para um cargo de assistente administrativo e você acaba exercendo um cargo de gerência, né, você não é obrigado a aceitar esse cargo, porque não foi aquilo a qual o empregador te chamou e não foi aquilo que foi acordado entre você e o empregador. E aí, nesse caso, é possível também que o empregado, se não estiver interessado nessa função, que ele dê término ao contrato de trabalho.
Ou seja, ele também tem uma responsabilidade do funcionário, quer dizer, ele tem também que se manifestar quando há esse tipo de mudança.
Exatamente, se ele quer ou não, ele não é obrigado a acatar com essa mudança.
Uma coisa muito importante nessa época de crise é a redução de salário. Eu queria conversar com a senhora sobre isso. Se eu registro um salário com o meu funcionário, se eu tenho um trato com ele, eu não posso fazer mudança no salário dele? Eu posso? Como é que eu posso? Em que situações que eu posso?
Eu não posso fazer mudança. O que foi permitido é que o governo criou um programa de proteção nacional ao emprego e por esse programa as empresas que estivessem apresentando aí uma situação em fase de recuperação, até mesmo quase entrando com pedido de falência, essas empresas, por meio desse programa, poderiam então fazer a redução da carga horária do empregado e, consequentemente, a redução do salário desse empregado. Mas tudo isso tem que ser avisado, formalizado e também tem que se preparar o empregado para essa mudança. Se não entrar nesse programa de proteção ao emprego, então não tem como ser feita a redução do salário do empregado, ainda que estejamos passando por um período de crise.
A senhora considera que esse programa do governo, ele é bem sucedido? Quer dizer, as empresas têm nele uma saída ou ele pode ocasionar mais problemas também?
Então, o que vem se constatando é que acaba ocasionando um problema, porque a empresa, ela espera que com esse programa ela consiga se inserir novamente no mercado, se reerguer, mas não é o que vem acontecendo. A empresa não está conseguindo se recuperar e ela não está conseguindo se planejar para sair desse programa. E o governo colocou como prazo para a empresa entrar nesse programa 1 ano. Então, ela só pode permanecer nesse programa de proteção por 1 ano. Acabou esse prazo de 1 ano, ela já não tem mais esse programa. Então, ela tem que voltar a toda aquela condição inicial. E aí, pode ser que ela acabe, então, rescindindo o contrato dos empregados.
Professor Barreiro, eu queria aproveitar a conversa com a senhora e trabalhar um tema delicado para as micro e pequenas empresas. Muitas empresas micro e pequenas, elas são empresas familiares. A contratação dentro da empresa envolve não só a contratação de um profissional habilitado para a área, muitas vezes envolve aquela questão do parentesco. Contratar o irmão, contratar o primo, contratar o cunhado ou a cunhada. Isso pode gerar, dentro das relações trabalhistas, coisas delicadas. Quer dizer, as pessoas confundem um pouco a família, a macarronada de domingo com o trabalho, né?
Exatamente. Então, assim, não pode ser também generalizado, né? Não é uma regra geral, porque nós temos grupos familiares que têm sucesso. Mas o que se observa é que quando essa empresa é familiar, ela acaba tendo uma série de conflitos, porque não há um limite dessa relação de trabalho. Então, os problemas de trabalho são levados para fora do ambiente de empresa. E assim como os problemas pessoais são levados para dentro do ambiente de empresa. Então, essa relação, ela acaba se desgastando muito. E aí, acaba causando um conflito dentro da empresa, na própria família. E aí, essa família pode até mesmo se distanciar, né? No caso de um casamento, pode acontecer o término desse casamento por conta desses conflitos internos da empresa.
E aí, no caso, as leis trabalhistas, que a pessoa, por ser alguém da família, negligenciou, vai se voltar contra ela quando essa pessoa, às vezes, até volta, se volta contra o parente, entre aspas, com o processo trabalhista, né?
Exatamente. Aí vai gerar todo aquele transtorno da família, às vezes, se dividir, um ficar do lado do outro, né, tomar as dores do outro, para assim tentar equilibrar essa relação. E aí acaba envolvendo outras pessoas que não estavam nessa relação.
Professor Mariano, uma última pergunta é sobre a legislação trabalhista. Muita gente faz críticas a ela, diz que ela já está ultrapassada, outros consideram que não, que ela é um grande instrumento de proteção ao trabalhador. Qual a opinião da senhora?
Na verdade, assim, Gilson, eu acho que alguns pontos, de fato, ela pode até estar ultrapassada. Mas o que falta, na verdade, é um conhecimento da população com relação aos seus deveres e também aos seus direitos. O empregado, ele sempre vai se respaldar e sempre vai querer saber o que são direitos, mas ele nunca vai atrás do que são os seus deveres. Então, o que falta é uma cultura nossa de conhecer mais a legislação. E isso deve começar pela própria Constituição Federal. A partir disso, nós conseguiríamos, então, melhorar e ter um conhecimento um pouco mais aprofundado e, assim, buscar mudanças também na legislação trabalhista.
Professora Mariane, muito obrigado por essa conversa aqui na CBR.
Obrigada e bom dia.
Conversei com Mariane Lopes, formada em Direito. Ela é mestre em Ciências Jurídicas e é também professora de Direito do Trabalho. E ela falou sobre a preocupação que os empresários têm que ter em legalizar, formalizar as relações com seus trabalhadores. E a preocupação também quando você tem dentro da empresa pessoas ligadas à sua família. Deve prevalecer a racionalidade, a profissionalização do trabalho, ou seja, o vínculo profissional, e não misturar, de preferência, as questões pessoais, emocionais com as relações de trabalho.